A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro?
Fala, Camilo. Tudo certo?
E aí? Chegando perto agora dos playoffs da NBA, né? Já um pouco mais... Aquele momento da temporada em que a gente consegue ver um desenho melhor dos playoffs... Chegamos a falar dos principais times da Conferência Leste e Oeste nos últimos capítulos, mas não falamos até agora. Um time que está indo muito bem, de forma muito consistente, vem chegando e se destacando nessa disputadíssima Conferência Oeste. Eu estou falando do New Orleans Pelicans, Pedro Maia, New Orleans Pelicans, do Zion Williamson, do Brandon Ingram, do CJ McCollum. Um time que consegue agora, de certa maneira, uma forma de jogar um pouco mais consistente. E preciso te falar, Pedro, tô animado para ver o Pelicans ao vivo na terça-feira que vem. Meu irmão tá chegando aqui, o Guga, eu já tenho um outro irmão que mora aqui, o Rodrigo. Iremos os três irmãos, Pinheiro Machado, iremos ver New Orleans Pelicans, Zion Williamson contra o Brooklyn Nets aqui. Como é que você tá vendo esse New Orleans Pelicans, Pedro?
Primeiro, excelente programa, né? Ver de perto o New Orleans Pelicans. Esse Pelicans que a gente pode dizer que é um Pelicans na surdina, sorrateiro, não fez muito barulho ao longo da temporada, mas aparece bem nessa reta final aí, a gente já está relativamente perto dos playoffs, e o Pelicans aparece muito bem aí nessa Conferência Oeste, quinta posição, né, três jogos atrás do Los Angeles Clippers, que é o primeiro time que abre ali a zona de mando de quadra, né, nos playoffs, e acho que tem vários elementos aí, vários aspectos para a gente falar desse Pelicans, que explicam esse bom momento do Pelicans, o Pelicans que é o time que tem a 11ª referência ofensiva, né? Eficiência ofensiva da NBA nesse momento, é a 6ª defesa também da NBA, é um time que está muito bem nos arremessos de 3, é top 5 em aproveitamento de arremessos de 3 pontos, 38,1%, um aproveitamento muito bom. É uma boa defesa de garrafão, né? Os números mostram que tá tão difícil pontuar no garrafão do Pelicans quanto pontuar no garrafão do Cavs ou do Minnesota Timberwolves, né? Então, a gente tem alguns elementos aí, Camilo, para ser mais específico. A gente pode ser mais específico, já já eu vou ser mais específico, mas de maneira geral, é um Pelicans que está correndo por fora ali, não fez muito barulho. E nesse momento aparece muito bem.
Se a gente olhar o quinteto titular, o quinteto duro ali, sólido do Pelicans, é um time muito forte, né, Pedro? Tem o CJ McCollum como armador principal, o CJ McCollum que muito mais aquele agora armador clássico, né? Quando ele jogava com o Damian Lillard, jogava de shooting guard, jogava na posição 2, e hoje, até muito mais experiente, consegue controlar as ações do New Orleans Pelicans e principalmente acionar o Zion Williamson, que está muito bem. É interessante como a gente vê essas conversas da NBA sobre as novas gerações, né? Quais são os jogadores da nova geração que vão tomar conta, o Anthony Edwards. A gente fala, claro, muito do Luka Doncic e fala dos jovens que estão chegando, e a gente está quietinho em relação ao Zion Williamson, né? Que consegue, talvez pela primeira vez na carreira profissional dele, uma boa sequência de jogos e uma boa sequência levando o seu time às vitórias e sendo protagonista nisso. Claro que a gente tem também o Brandon Ingram nesse time, o Jonas Valanciunas como pivôzão lá, o Cincão como center, e tem o Herbert Jones também, uma espécie ali de 3 and D, né, um jogador que marca normalmente o melhor jogador do perímetro. Tem também um banco bem consistente, né, com o Rossell Alvarado fazendo aquela fumaça na defesa, o Trey Murphy III, o Larry Nance Jr., Ou seja, um time consistente e que vem conseguindo vitórias nessas últimas sequências, a última sequência de 10 partidas, até de 60% de aproveitamento, já teve até num momento melhor o Pelicans. Mas se terminasse hoje, né, Pedro, a temporada regular, Pelicans teria uma situação ali já jogando contra o Clippers. Seria o quinto contra o quarto, seria uma pedreira, claro, pro Pelicans, mas seria uma pedreira também pro Clippers. Eu queria puxar um assunto, agora vamos desmembrar um pouco o time do New Orleans Pelicans e falar do Zion Williamson, Pedro. Quando a gente fala do Victor Wembanyama agora, quando a gente fala de outros first picks que a gente teve nos anos mais recentes, nos últimos anos, o Zion foi aquele cara que teve aquele barulho aqui nos Estados Unidos, Pedro. Eu fui ao draft do Zion Williamson aqui no Barclays Center e era realmente uma estrela chegando no, na arena para ser anunciado como o primeiro nome. Ele se machucou ainda na Summer League, depois se machucou novamente, tem problemas para retornar, teve problemas seríssimos para retornar e tem questões físicas que são até difíceis de serem avaliadas porque o que o faz bem especial é também o que o torna uma condição sempre temerária física, né, Pedro? Talvez nesse momento ele esteja conseguindo essa primeira sequência até para dar uma confiança no aproveitamento do corpo dele. Zion Williamson é um jogador muito pesado e é um dos jogadores mais ágeis com o peso que tem, que a gente já viu, né, Pedro? Não lembro de outros jogadores assim, tantos outros jogadores com a agilidade que ele tem. No peso e força, porque aí também não é só o peso, mas a força com que ele pratica basquete, né, Pedro?
Eu acho que são várias camadas que podem ser exploradas, né? Primeiro, em relação ao draft dele que você citou, duas situações nunca me fogem à memória em relação à situação do draft do Zion. Primeiro é quando a equipe do Pelicans, o staff técnico, descobre que tem a primeira escolha no draft do Zion, né? Aquele QG, a sala de guerra, com todo mundo ali da organização reunido ali na sala de guerra, e é uma coisa assim, parece o Brasil campeão em 94 na Copa do Mundo, né? Todo mundo ali pulando, jogando cadeira para o alto. Isso dá a dimensão do que é o Zion Williamson, né? E a outra, uma sessão do Media Day, em que o Zion Williamson está cercado por uns 50 repórteres,
Eu tava nessa.
e na mesa ao lado está o Goga Bitadze, que é, se eu não me engano, é o georgiano, né? Sozinho, absolutamente sozinho, esperando o repórter chegar para falar com ele. Essas duas situações, né, são muito frescas na minha memória e dão muito a dimensão do Zion Williamson, que chegou à NBA pesando mais que o LeBron James, né? Isso é uma boa referência. O LeBron não é um jogador qualquer fisicamente. O LeBron James é um centauro, né, fisicamente aí. Então, o Zion ter chegado à NBA mais pesado que o LeBron dá também uma ideia para a gente de como é um jogador realmente fisicamente, né, compleição física. Chama muito a atenção. E ele tem, de fato, a sua carreira na NBA muito truncada por essas questões físicas. É um cara que não consegue ter sequência. Eu estava olhando aqui agora há pouco, ele nunca teve uma temporada com mais de 61 jogos disputados, né? Sempre menos que 61 jogos disputados desde que ele chegou à NBA. E, particularmente agora, é um momento muito bom para o Zion Williamson. É o momento que ele consegue ter uma boa fase em quadra com um bom momento físico. Ele consegue mesclar essas duas situações. É um dos motivos pelos quais o New Orleans consegue esse bom momento, né, beliscando aí essa quinta colocação. Eu acho que por estar bem fisicamente, acho que o Zion tem conseguido render nos momentos decisivos. Ele tem escolhido bem os arremessos. Está muito atento ao que fazer nas situações de dobras, né? Acho que ele está com uma mentalidade coletiva de não tentar resolver tudo sozinho. Está muito atento aos companheiros atacando os espaços para tentar fazer os passes no momento certo. É um cara que não tem insistido tanto na bola de três. É uma lacuna no jogo do Zion, esse aspecto da bola de três, assim como é a lacuna no jogo do Giannis Antetokounmpo. O Zion não é aquele cara que vai ganhar partidas através da bola de três. Então, ele está com uma dieta de arremessos, digamos assim, muito boa, né? Ele sabe que não é o forte a bola de três dele, e ele, só para a gente ter uma referência, chutou três bolas de três desde o início de fevereiro. Então, em um mês e meio de campeonato, ele só chutou três bolas de três. Certamente ele estava livre nessas três bolas de três, era o arremesso mais óbvio, mas ele não força de jeito nenhum, ele não tem forçado situações para chutar para três. E eu acho que o fato dele estar bem fisicamente, até em relação à condição física, permite que ele seja mais ativo e mais eficiente, mais disruptivo na defesa. Ele está com uma boa mobilidade lateral, então acho que tanto ofensivamente quanto defensivamente ele está conseguindo entregar. Eu acho que esse é o principal motivo pelo bom momento do New Orleans Pelicans. A gente tem que falar nesse nome, Zion Williamson. A gente tem alguns outros elementos que explicam esse momento do Pelicans, né? De maneira geral, o equilíbrio, né, para você ir bem na NBA e conseguir vaga direta aos playoffs, é muito importante que você consiga equilíbrio nessa relação ataque-defesa. E aí eu acabei de citar: 11º ataque, sexta melhor defesa, defesa muito difícil de ser vazada no garrafão, né? Então, acho que são os dois principais elementos. O New Orleans Pelicans consegue ser um time equilibrado, vai bem no ataque, vai bem na defesa. E tem o Zion Williamson funcionando muito bem, uma peça fundamental, uma peça que tem um impacto gigantesco. Então, a partir do momento que o New Orleans Pelicans tem esses dois elementos na mão, consegue ter uma boa posição na Conferência Oeste.
Acho que você tocou, Pedro, num ponto crucial, que é a maneira como o Zion Williamson está sendo aproveitado. Se a gente olhar a diferença nos números de um ano para o outro, é uma variação pequena só da média de pontos, da média de minutos em quadra até. Ele está com uma média de 22,3 pontos no, né, nessa temporada regular atual. Na temporada passada, ele teve 26 pontos, mas só jogou 29 partidas. Então, agora ele já está com 54 partidas, né? Estamos chegando aí para quase o dobro, né, de partidas de uma temporada para outra. Claro que o Zion passou por uma seríssima lesão e ele tem tudo para superar o seu recorde até então, que é de 61 partidas na temporada 2020-2021. Mas a maneira como ele está sendo utilizado realmente é melhor dessa vez. E aproveitando para vencer jogos, para vencer mais jogos. Agora, um número que eu acho muito interessante e vai muito ao encontro, conversa muito com o que você falou, Pedro, é o número de turnovers que diminuiu muito. Ele tinha 3,4 numa temporada, agora está com 2,5. E nessa segunda metade da temporada regular, ele está sendo mais acionado e é hoje o principal foco do ataque do New Orleans Pelicans. Não era, não era. Chegou a ser o Brandon Ingram, chegou a ser. Para o CJ McCollum em alguns momentos, em algumas partidas. E agora o Zion Williamson assume esse protagonismo como um foco de ataque, né? E assim, aquele tipo de jogador que pressiona demais o garrafão adversário. Essa é uma estatística que ele também se destaca. Ele é o segundo de toda a liga em número de pontos por partida no garrafão. Ele só perde para o Giannis Antetokounmpo, que tem 20 pontos por partida no garrafão, o Zion Williamson tem 17,5 pontos por garrafão. Ou seja, está aproveitando muito bem e está se achando também, corroborando com o que você fala, decidiu que não é um arremessador de três e que não vai tentar fazer disso uma das suas armas. Eu acho que o jogador da NBA, principalmente no segundo e no terceiro ano, ele começa a tirar algumas coisas do seu menu, do seu cardápio. Como se fosse uma grande, olha, eu tenho tudo. Eu vou tentar chutar de três, eu vou tentar o mid-range, eu vou tentar atacar a cesta, eu vou tentar ir para a linha de lance livre toda hora. Quando dobrarem a marcação, eu vou passar logo, eu vou fazer. Quando você vê, e eu acho que o Victor Wembanyama está nesse momento, tentando muito tudo, e a tendência, claro que a gente pode estar falando aí um dos grandes gênios da história do basquete, pelo menos essa página ainda está em branco, mas a tendência é que ele tire alguns elementos, né? Ano a ano, para poder exatamente definir o tipo de jogador que é. E o Zion Williamson, aos poucos, vai definindo o tipo de jogador que ele é. Lembrando que ele está com jogadores experientes, Brandon Ingram, Já é um jogador experiente da NBA, passou por muitos tipos de expectativa até. Era o Baby KD, né? Surgiu no Lakers muito bem, ao mesmo tempo que surgiu no Lakers muito bem, também não teve a confiança da franquia para ser aquela aposta, né, do futuro. E acho que tem um tipo de armador ideal, perfil de armador ideal, que é o cara que é muito bom, que já foi até tratado como uma estrela na NBA. Mas não é aquela grande figura que vai tentar puxar o protagonismo e todas as cestas, todos os arremessos, que é o CJ McCollum. Então está muito bem servido, pelo menos muito bem cercado o Zion Williamson. Claro que qualquer lesão pode mudar, né, esse panorama. E eu torço para que, pelo menos, pelo amor de Deus, Pedro, que ele esteja com saúde, o Zion Williamson, esse time, para eu poder ver ao vivo aqui. Estou com umas cadeiras legais, estou com uns assentos legais na terça-feira com meus irmãos. Estou muito animado para ver essa partida contra o Brooklyn Nets, que faz uma temporada muito de recuperação, de uma espécie de rebuild, e também, claro, quase que mostrando, né, os jogadores para vitrine, para poder manter a valorização deles, manter os seus ativos valorizados, para aí sim tentar montar um novo time, né, Pedro? Agora, New Orleans não tem nada com isso. Se é uma vitória, qualquer vitória agora é uma vitória importante para o New Orleans. E se eles trocarem, lembrando que se Clippers e New Orleans trocarem de posições, eles continuam se enfrentando, continuam
Exato.
enfrentando o quarto contra o quinto. Só que tem a diferença grande de mando de quadra. E isso agora talvez seja o principal objetivo das equipes que estão nas cabeças aí da Conferência Oeste e Leste, né? Cada vitória te deixa mais perto do mando de quadra para os playoffs, né, Pedro?
É, total. Só para a gente fechar em relação ao Zion Williamson, estou na torcida por você, para que você consiga vê-lo de perto aí na quadra. E a gente está falando aí de evolução, né? De processo de maturação do jogador, ele conseguir identificar até onde ele pode evoluir, até onde ele não consegue evoluir, ele entendeu que o arremesso de três não é exatamente uma arma no jogo dele, é um cara realmente que tem muita força no jogo de garrafão, e é um processo muito natural. Essa situação específica de lidar com as dobras que vários jogadores tiveram que entender ao longo da carreira. O Joel Embiid, em relação à situação de dobra, melhorou muito na carreira. O Devin Booker, antes da chegada do Kevin Durant, também teve
O
que lidar
Giannis.
muito. O Giannis Antetokounmpo, todo grande jogador, ele em algum momento, né, que ele começa a explodir, ele vai ter que aprender a lidar com a pressão da dobra, né? O Anthony Edwards também. Então, o Zion Williamson está passando também por esse processo. Né? E aí, em relação também ao New Orleans Pelicans, que a gente falou agora, né, do equilíbrio da equipe, do Zion Williamson, a gente tem que citar esse banco de reservas que tem sido muito eficiente. Né? Um banco de reservas que tem sido liderado aí pelo Trey Murphy e também pelo calouro Jordan Hawkins, que veio muito bem, o calouro com 9 pontos por partida. Né, um banco que tem vários jogadores capazes de matar a bola de três, o próprio Jordan Hawkins, o Trey Murphy, o Matt Ryan, que passou pelo Los Angeles Lakers, passou pelo Minnesota, o Larry Nance Jr. também mata a bola de três, o Naj Marshall. Então, são vários jogadores que são capazes de espaçar a quadra para que o Zion Williamson gere aquele estrago no garrafão. Então, o New Orleans Pelicans tem a capacidade de colocar no adversário o drama do cobertor curto. Se você dá muito espaço no perímetro e concentração no garrafão para segurar o Zion, Trey Murphy vai te punir, o Jordan Hawkins vai te punir, todos esses jogadores que eu falei vão ser capazes de punir se você fizer uma dobra, se você congestionar muito o garrafão e aí você fica na desvantagem numérica para defender no perímetro. São jogadores que vão matar arremessos de três. E se você também der muito, negar muito espaço para esses jogadores, fizer uma marcação muito dura no perímetro, é mais espaço para o Zion Williamson fazer estrago no garrafão. Então, é a famosa situação do cobertor curto que o Pelicans tem hoje essa possibilidade de gerar esse tipo de dilema e desse tipo de dificuldade para o adversário. Só para fechar em relação ao banco, o banco do Pelicans, pegando o recorte de março, a gente está com 15 dias corridos de março, o banco do Pelicans Em março é o banco que mais pontua na NBA. São 49 pontos por jogo só do banco de reservas. Então é um banco que está numa rotação altíssima, produzindo muito ofensivamente, conseguindo ajudar McCollum, Ingram e principalmente o Zion Williamson. Então, equilíbrio, Zion Williamson, banco de reservas voando. Trey Murphy é um cara que está muito bem também nesse momento da carreira, jogando demais, fazendo um pouco de tudo, se beneficiando principalmente das gravidades do Zion Williamson, do Ingram e do McCollum. Então é um time que está muito azeitado, tendo essas cartas na manga para conseguir essa classificação direta aos playoffs. Agora, não sei se vai conseguir ocupar essa quarta posição, que hoje é do Los Angeles Clippers, até porque são três jogos de diferença, e o Clippers é um timaço, né? Tem o James Harden, tem o Kawhi Leonard, tem o Paul George, tem um bom elenco, um grande técnico. Acho muito difícil o Pelicans conseguir beliscar essa quarta posição. De qualquer maneira, só a classificação direta aos playoffs, eu acho que já seria um grande feito para esse Pelicans. Estaria de bom tamanho.
Não, vamos ver, porque faltam três partidas, né? Existe uma diferença de três vitórias, mas ainda tem muito jogo pela frente, não tantos, mas tem muito jogo pela frente ainda. Esse fim de mês de março vai ser muito importante, começo de abril vai ser muito importante para a gente ver o que vai acontecer nos playoffs. E eu queria aproveitar, Pedro, para falar que o New Orleans Pelicans está no nosso Cartola Express, na partida de hoje à noite, contra justamente o Los Angeles Clippers. Olha só, já diminuiria para aquele jogo que no futebol seria o jogo de seis pontos,
Jogo de
né,
seis
Pedro? Porque
pontos,
você faz os três
exatamente.
pontos e impede o outro time de fazer pontos também. Então, já seria uma vitória muito importante para o New Orleans Pelicans. E estou olhando o preço dos jogadores aqui, lembrando que tem R$ 1.500 em jogo no basquete do Cartola Express essa noite. E olha, o Zion Williamson é o jogador mais caro, com 12,7 cartoletas. Mas a minha dica, com muita humildade, seria o CJ McCollum, que está com 8,5 cartoletas. É um jogador que sempre rende muitas assistências, pontos também, nunca raramente fica abaixo dos 15 pontos por jogo. Então essa é a minha dica para essa escalação do Cartola Express. Lembrando que você pode fazer apostas de graça, não valendo nada, apostas de 7,50. Tem algumas opções para você participar do Cartola Express. Lembrando, não é só futebol, não, gente. Tem basquete também, tem NBA. E nessa noite tem New Orleans Pelicans contra Los Angeles Clippers. Tem outros jogos também para você poder apostar, tá? Tem Detroit contra Miami, Charlotte contra Phoenix Suns, Toronto Raptors contra Orlando Magic. Ou seja, um cardápio vasto para você essa noite. E lembrando também, quer falar com a gente, quer mandar um comentário, quer dar alguma sugestão, quer reclamar de alguma coisa que a gente está falando, quer lembrar do teu time, por que a gente não está falando do teu time? Fala com a gente na nossa conta do Twitter, @aerea_ponte, @aerea_ponte. Lembrando que temos aqui episódios fresquinhos, todas as terças e sextas, pelo menos quase todas as terças e sextas. Nos esforçamos para entregar sempre, né, Pedro? Lembrando, Pedro, estão chegando os playoffs, hein? Daqui a pouco a gente vai estar falando aí de série de sete jogos, de ajuste de uma partida para outra, o que um jogador tem que fazer ou não fazer, se tem que mudar uma escalação de um jogo para o outro. Está chegando a hora, né, Pedro?
Chegando a hora que filho chora e mãe não vê, ou não ouve, né? Tentando corrigir o ditado aí, mas é a hora que a gente fica muito ansioso, tem muita expectativa, sempre, todas as temporadas, e nessa temporada não vai ser nada diferente. Expectativa altíssima, Camila.
E um playoffs da NBA, provavelmente com o New Orleans Pelicans na Conferência Oeste. Estou animado para ver o jogo terça-feira com os meus irmãos Pedro, amigos e amigas que estão acompanhando com a gente, que acompanharam com a gente esse episódio. Um abraço para vocês, bom fim de semana. Valeu, valeu, Pedro.
Valeu, um abraço.
NBA.